No canto esquerdo, pensando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, boa aventura! No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca Quitó! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
E aí galera, Estevão do Asturicato aqui. Alô, Loita, Henrique Boaventura. E pra que misturar lúpulo com levedura? É tão bom separado.
Como assim, mano? Toda serva que tu faz tem lúpulo.
Ah, meu, mas é papel totalmente secundário. Cada vez mais um papel secundário. É só pra equilibrar. Só aqui, ó. Só no equilíbrio.
Entendi. Henrique, né?
Henrique, Fiol, Boaventura.
Foi pra ti que eu mandei receita de Double Red IPA de Session Rye IPA e de Brown IPA?
Mano.
Não? Não, então...
Eu já me sujei na bosta, velho.
Não, não, tudo bem, mano. De boaça, velho.
Meu, eu já peguei, assim, ó. Tinha um monte de bosta, eu peguei, bati as mãos, assim, na bosta e fiz assim na cara, assim. Depois de ter feito sour, eu já chafurdei na bosta, então, tipo, tá tudo bem, meu. Mas, Estevão, tu que tava aqui antes falando sobre um evento muito clássico, a existência de um evento muito clássico, um churrasco famosíssimo, churrasco de sexta-feira, que acontece uma vez aí por ano. Conta aí, o que tu tem feito da tua vida nos últimos tempos aí?
Bah, mano, jogando assim na fogueira, querendo usar minha mãe, meu.
Não, churrasco feito numa sexta-feira, num dia da semana. Eu não disse quando? Quando? O que que tem? Tem alguma coisa especial nessa sexta-feira?
Não, nessa sexta-feira não, nada.
Não, então, cada um com seus problemas.
Ai, ai. Mas, cara, eu cheguei a uma conclusão essa semana. Que finalmente a gente fez um programa sobre servas de guarda e tal. E eu finalmente tô começando... Ou dá pra dizer que eu tô começando a construir a minha adega.
Olha aí.
Não bebo mais, né, meu?
Tá ficando... Meu, tu só tá dando check na velhice, tá? Eu tenho uma adega, eu durmo cedo, eu acordo cedo, saudosismo.
Cara, tenho 6 garrafas de 750 na geladeira.
Algumas cozalinas?
Não. Tem uma morada.
Eu tenho umas cozalinas aqui.
Uma morada, uma cidra craft, tem uma água do monge, tem uma rodembar, tem...
Caramba, de onde é que saiu essas cervas?
Ah, foi saindo.
É aquisição nova ou é coisa que tu achou?
A rodembar eu ganhei de presente, de aniversário. A cidra eu ganhei de presente de aniversário. A água do monge eu comprei. Essa morada, é uma morada que a Fê nos deu há 7 anos atrás.
Uma gasolina sour?
Não, uma...
A do dragão?
Não, não é a gasolina sour. É uma outra.
Cupuaçu sour?
Talvez. Ou ela nos deu, eu comprei, enfim. E aí tem mais alguma coisa, tem cervas, mano.
Essa que ela nos deu a gente tomou, porque a gente tomou junto, não lembro. É, era uma gasolina sour, a gente tem uma foto, inclusive.
Enfim. E aí tem mais uma meia dúzia de garrafinhas de 375. E como eu tô sem kegerator, né, tá tudo na geladeira da principal da casa, né? E aí eu tomei uma cobrada, assim, tipo, bah, só tem cerveja nessa geladeira. E aí me dei conta de que, porra, tem um monte de garrafa de 750, eu vou comprar uma cervejeira dessas, uma adega, alguma coisa assim, e começar a guardar minhas cervejas de guarda.
É, meu amigo, cerveja de guarda. Daqui a pouco tu tem um chambre com um EC bordado no bolso. Um chambre...
Com bolso.
Garmin, assim, saca? Bem bodoso, assim, bem... Aquele que, dependendo do ângulo que tu olha, ele reflete diferente, sabe? Um chambre, assim. Eu tô imaginando tu de chambre de pantufa, sabe? Arrastando aquela pantufa que tu tem que dar uma arrastadinha pra ela não cair do pé, sabe?
Sim, sim, sim.
É tempo, hein, mano?
Mas aí, no fim das contas, eu meio que... decidi, né, vou tomar vergonha na cara e antes de sair comprando os equipamentos vou começar a fazer as instalações elétricas e hidráulicas do meu cantinho do guerreiro ali. Ah, tomada 220, água pro gelacopo, dreno pro dreno do gelacopo, fazer todo um...
Diversão.
E vou comprar um... Diversão. De dinheiro.
Ninguém disse que ser feliz é barato, meu.
É verdade. E tu, meu?
Mas, deixa eu perguntar, tu já pensou em fumar cachimbo?
Não.
Acho que dá uma pesquisada, ver se não é teu rolê, tipo, chambre, cachimbo, cerveja de guarda, pantufa.
Entendi.
Sacou? Camiseta de vereador por baixo.
Camiseta de vereador. Bah, mas a...
Da década de 80.
As camisetas de dormir, tá louco. Mas fala pra nós aí, Henrique. O que que tu tem feito? Como é que estão essas sours aí que eu não provei nenhuma ainda?
Ah, tuas garrafinhas estão reservadas. Quinta-feira eu vou a Porto e eu vou te levar elas. Leva duas de cada pra te, pelo menos, ter raiva duas vezes.
O cara quer se livrar da ceva de qualquer jeito, meu.
Mas, meu, ó, eu vou ser direto e reto. A Catarina ficou boa. Ficou um 30 baixo, talvez. 30 médio, talvez. A Gozi, meio. Mas dá pra sentir o caráter de Gozi, mas, tipo, poderia ser mais. Mas, checks feitos. Estevinho, estou chegando. Apesar de que o Plat já passou por mim. Já não sou mais o segundo colocado no ranking do BJCP Score. Mas tá tudo bem. Inclusive, eu tenho que fazer cerveja, mas, tipo... Sei lá, acabei comprando insumos pra fazer outra cerveja defumada ao invés de fazer... Que eu tinha feito uma Rauchbier. Que ficou uma delícia. Dá vontade de tomar banho com essa cerveja. Tão boa que ela tá.
Vem garrafinha dessa. Vem duas garrafinhas também.
Eu te mando um growler de um litro. Pode ser?
Pode ser.
É o que eu tenho. Ou... Posso te mandar um de dois, né? Eu acho que eu tenho... É não, ruim de dois,
não,
né?
Porque não, daí não vai... Um litro.
É,
um
litro. Se bem que dá vontade, tá? De tomar dois. Te digo, assim. E... Então eu tô lá, tipo, marquei duas cervejas que eu imaginei que fosse demorar muito mais tempo pra marcar. Ganhei a experiência de fazer essa cerveja. Hoje eu me sinto mais confiante de fazer esses tipos de cervejas, cervejas ácidas. Se alguém... Se... Ah, tu sabe fazer?
Não, que tu vá usar essa experiência, essa confiança.
Não, é o tipo de... caixa de ferramenta no carro. Tu nunca quer usar aquela merda, tá ligado? Só quer deixar lá pra se precisar. Então, pra tirar... Eu fiz a Rauchbier pra tirar a uruca da cerveja ácida. E agora eu vou fazer uma outra, uma Helles Rauch. Porque eu preciso de mais cerveja defumada, porque eu tinha me esquecido o quanto eu sou apaixonado por cerveja defumada e o quanto faz falta tomar uma cerveja defumada fresca. Isso é o mais brutal de tudo, assim. Tipo, a gente prova cervejas defumadas, a gente acaba tomando em alguns lugares, mas é muito raro a gente tomar cerveja defumada fresca. Ah, tu pega uma Schlenker lá da vida? Ah, legal, cerveja defumada. Dormida. Já tem um caráter ali que tá um defumado velho, já tem um pouco de metálico. Então, fazer ela fresquinha é, olha... Façam cervejas defumadas. Tá te controlando pra fazer uma piada, Steve?
Não, eu fiquei pensando dormida, mas é, tá mais pra 6 meses de coma, né, meu? Do que...
Pior, meu. Porque tá osso. Tu falou de Rodenbach? A última vez que eu vi Rodenbach foi lá na Rodenbach, cara. Tipo, faz muito tempo que eu não vejo essa cerveja no mercado.
Insira aqui a figurinha do A Vida do Rico é Diferente.
Ah, meu. Outros tempos, né, meu? Outros tempos. Enfim. Mas, Estevão, estamos aqui com os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, que tem vários benefícios, inclusive alguns que foi pedido por apoiadores e apoiadoras para ser ressaltado aqui no programa. Tem sorteio de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, inclusive a gente vai sortear um livro. Tem um livro que a gente vai sortear da Crater. É, mas lembra que tu disse que era para sortear, era para ser presente para ti, mas tu já tinha? E aí vai virar sorteio. Tem a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Domingo agora a gente avaliou a Big Breath on the Prairie. Acho que essa é a pronúncia correta. Da Narcose, que é a parte do kit que somente apoiadores e apoiadoras tiveram acesso por um preço inacreditável. Inacreditável. O preço de uma cerveja era quase o preço do kit inteiro. E olha que maravilha. Quem teve acesso a isso foi os nossos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Baita benefício. Também tem desconto de 25% no Brewfather. Mas esse desconto de 25% é só para apoiadores e apoiadoras. Para quem não é, a gente vai dar um alívio. A gente vai dar um cupomzinho de 10% de desconto, que é o Brassagem Forte 10. Então, se quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Rafael Lando, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Pelicaro, Rubens Fernando, Thales de Faria Souza, Thiago Fernandes Dias, Welita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte.
E antes da gente avançar, dia 3 de abril, famoso 2 dias depois desse programa ir ao ar, vai ter confraria da Expedição do Lúpulo da Prússia, e o lúpulo dessa vez vai ser o Sultana, teoricamente abacaxi. É massa esse lúpulo. Todos os meses, uma IPA com foco em um lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização. Chama os jovens no Instagram que tem lista de espera. E enquanto tu falava da narcose, seu Henrique, eu me obriguei a pegar meu celular aqui e mandar uma mensagem pro Dani, que esqueceu de mim, que eu fiz uma compra forte com ele. Pra minha adega, ó.
Ô, mano, mas tu botou as garrafas que eu pedi?
Não.
Otário, velho. Não, ô, mano, tu é muito otário. Tu disse que ia fazer compras, eu disse assim, bah, eu quero essas aqui. Otário que tu é.
Tu não falou o que tu queria.
Mano, eu falei.
Ah, tu vai me fazer procurar agora no meio do programa.
Vai fazer, não, tu pode procurar depois, porque eu te mandei, meu. Eu disse assim, quero essa e quero essas.
Tá bom. Eu dei uma cobrada no Dani.
Que otário. Não, não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso assim, tem que ser sabonete mesmo. Otário.
Dani, separa mais umas cevas aí. Ai, o meu.
Ah, separa aquilo que tu sabe o que é. Tipo,
isso,
porra, vai...
Isso.
É merda.
Eu e minha boca grande. Que merda.
Bem feito. Não, não, mas eu espero que todas as cervejas venham super boas, sabe? Pode beber tudo. Otário.
Tá bom. Adianta dizer que eu tinha comprado pro teu aniversário pra deixar guardado e não ia falar nada?
Não, porque tu já falou do tu ia me dar outra coisa de aniversário, não era isso.
Não, mas isso é mais uma coisa, porque o teu presente eu acho que não vai chegar, vem da China.
Olha aí.
Não sei se eu vou te dar mais.
Vamos ver, tenta te salvar dessa, mano.
Vou começar a fazer que nem minha mãe, a chantagear, né? Se tu não te comportar, não te dou mais também.
Ai, só o que me faltava.
Tá, vamos lá. Gente, assunto de hoje, levedura GMO. O que que é isso? GMO, G-M-O, é uma sigla. É uma sigla para Genetically Modified Organism, ou organismo modificado geneticamente. No popular, é o transgênico. Apesar de que esse termo ele não é preciso quando a gente usa como sinônimo de GMO, mas azar do goleiro é transgênico. Ai, mas tem o cisgênico, né? Foda-se. É, aqui é cerveja, não é genética. Lidem com isso. Voltando à vaca fria, as leveduras GMO são leveduras que são alteradas geneticamente para atender demandas específicas. Como que surgiu essa parada? Cara, é surpreendente isso. Organismos geneticamente modificados, eles existem há muito mais tempo do que a gente imagina. O primeiro foi criado em 1973, quando uns jovens cientistas conseguiram transferir um gene de uma bactéria para outra. E aí, 20 anos depois, ou seja, lá por volta de 1993, ou seja, 30 anos atrás. Mano, 1973 não é 30 anos atrás. É 1993 que é 30 anos atrás. 73 não é ontem, é 50 anos, mano. É bizarro, tá ligado?
Isso é outro check de idade.
Né? Cara, lá em 93, 94, o primeiro produto alimentício geneticamente modificado foi aprovado para comercialização, que era um tomate chamado Flavor Saver, que tinha uma vida útil mais longa graças à adição de um gene que retardava a decomposição do tomatinho. É tipo o tomate longa-vida comercializado aqui, só que não é o longa-vida, não tem tomate geneticamente modificado aqui, segundo legislação, não pode e tal. Tem maneiras que tu consegue produzir um tomate longa-vida modificando ele geneticamente em laboratório ou não, enfim, né? Mas é lá em 93 surgiu o primeiro produto, que era um tomate. E de lá pra cá, meu, polêmica, polêmica. Ah, transgênico é bom, transgênico é ruim, não sei o quê. Não vamos entrar nessa treta, já tem treta demais. Não. Independente da treta, alguns jovens pesquisadores que trabalhavam com isso, não trabalhavam com cerveja, eram homebrewers. E depois de anos trabalhando com modificação genética de levedura para produção de biocombustíveis e para a indústria farmacêutica, eles enxergaram o potencial de usar a ferramenta de modificação genética para leveduras para fazer cerveja.
Aí os jovenzinhos, né, tinham essa ideia na mão e, primeiramente, a ideia central deles, desses pesquisadores, foi de substituir o uso de outros ingredientes após uma fermentação normal. Então, ao invés de simplesmente potencializar alguma coisa, estavam pensando realmente em substituição. De bate-pronto, o mercado se posicionou principalmente através dos produtores de lúpulo que, de certa forma, se sentiram ameaçados. Ah, por que a gente Por que, que vocês vão fazer uma levedura que pode, por exemplo, substituir o caráter de lúpulo ou as nossas pesquisas de lúpulo? É uma treta enorme que tem aí. Isso serviu meio que de alerta e possibilitou que os jovens de Berkeley, que é uma universidade, se não estou enganado, né, Estevão?
É uma universidade, mas...
É uma cidade...
Nesse caso é a empresa, Berkeley East.
Berkeley East. Então, os jovens da Berkeley East pudessem fazer um reposicionamento. Eles pegaram e começaram a fazer uma série de entrevistas de com cervejarias para tentar descobrir qual que seria a levedura dos sonhos para essas cervejarias. E daí acabaram descobrindo que, apesar de uma redução no uso de lúpulo ser benéfica econômica, né, a gente já falou algumas vezes sobre o gasto que se tem, né, a perda que se tem ao usar uma quantidade muito alta de lúpulos, né, não havia necessariamente um interesse em eliminar o uso da flor. O rolê era outro, né? Isso levou, então, a esse laboratório aí, Berkeley East, a focar em melhorias de processo, ganhos de eficiência, como ganho de tempo de tanque, aumento de concentração de alguns compostos determinados da produção da levedura. E com essa mudança de posicionamento, os jovens acabaram por acertar nas leveduras descajuminadoras de Choice. Que, basicamente, para quem não se lembra, a gente já fez um programa sobre isso, o programa 104, se tu quiser se aprofundar mais sobre isso, são lúpulos, é a série de lúpulos, que é sobre óleos essenciais, é o 104, volta lá e escuta. Mas, para dar uma pincelada, os choice são parte de compostos de enxofre do lúpulo que queremos na cerveja devido ao seu potencial para sabores frutados intensos. E os principais choice estudados no lúpulo são o 3-mercaptohexanol, falei direito, que é o 3-MH, agora vai cagar bastante. 4-mercapto-4-metilpentan-2-ona, fuck, 4-MMP, e o acetato de 3-mercaptohexila. Meu, eles precisam de uma relações públicas urgentemente, meu. Que é o 3-MH, que é convertido a partir do 3-MH, que é o mercaptohexanol. Então, os choices têm limiares de percepção super baixos, na casa de nanograma por litro. E se tu quiser, vai lá no programa 104 que tem mais informações.
E falando em choice, a gente não pode deixar de falar da hops, né? Fala em choice, fala em lúpulo, a gente lembra da hops. A hops é especializada em trazer os melhores lúpulos diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil e é a única empresa a trazer os laudos completos de óleos essenciais e de choice de todas as variedades. Então, se tu quer potencializar os aromas de lúpulo na tua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pelo Instagram. Tá, beleza. Ah, os jovens inventaram a modificação genética de lá em 73 e tal. Os caras da Berkeley começaram a fazer levedura. Deram essa flertada aí, vamos acabar com a indústria de lúpulo. Tomaram um peteleco e mudaram...
Hold your horses.
Exatamente. Deram uma mudada na atuação deles. E hoje tem muitas leveduras com aplicações muito diferentes. A principal delas... E é mais comum e dá pra dizer que é a primeira a furar a bolha, que movimenta o hype e tal, são as leveduras, as ditas leveduras com potencial tiolizante, são as...
Raio tiolizador,
exatamente. Essas leveduras, elas têm um gene que produz algumas enzimas que vão quebrar os tiois do lúpulo e do malte, que estão ligados quimicamente a outros compostos. Isso vai ser liberado na cerveja. Basicamente, goiaba e maracujá são os principais descritores. Malte e lúpulo têm precursores de tiois em abundância. Tá o tiol ali grudado com uma outra molécula. E essa enzima, que vai ser ou a beta-liase ou alguma outra liase, que aí tem processos de registro de propriedade intelectual. Cada uma dessas empresas, desses laboratórios, tem processo de patente pendentes e tal. Um parênteses é que a grande sacada é que a gente não pode registrar propriedade intelectual sobre seres vivos. Então, a levedura, sei lá, o Heinz Stefaner 1234 é minha. É minha patente, não tem.
Não, tu pode replicar no teu laboratório, se quiser. E vender.
Exatamente. Tu tem a patente da marca, tu não tem a patente do micro-organismo. Agora, quando tu começa a fazer um processo de laboratório para modificar um gene de uma levedura, tu consegue patentear o processo.
Tá, mas tu consegue patentear o processo de modificação genética. Uma vez modificado geneticamente, se tu replicar, tu pode?
Exatamente. Sim, porque tu não tem outra forma de ter aquele micro-organismo, entendeu? Tá,
tu não consegue replicar ele, tu não consegue multiplicar.
Não, tu consegue, mas aquele micro-organismo com aquela modificação é da Berkeley, é da Omega East, entendeu?
Ah, entendi. Então tu não pode pegar, por exemplo, o Cosmic Punch da vida lá da Omega East e vender aqui no Brasil, se pudesse ser vendido, porque basicamente tu não pode replicar uma levedura...
Tem que pagar royalties.
Tem que pagar. Então, só uma pergunta, então. Tu disse que tanto o malte quanto o lúpulo, ele tem TOIs presos, ateados.
Sim.
Eu pensei que fosse uma boa piada, mas acho que depois que saiu da minha boca, eu pensei, oportunidade de ficar quieto.
Mas continua, vai lá.
Não, então, essas enzimas, elas conseguem quebrar esse elo que tem dos TOIs com outros compostos do lúpulo e do malte e tornar eles disponíveis e automaticamente converter eles em compostos aromáticos.
Sim.
E de sabor, no caso.
A grande sacada é que, meu, tem muito pouco. Tem muito pouco de tudo, é tipo nada. Não tem... É um pentelionésimo de tiol.
E precisa de pouco.
Sim. Aí, só que precisa de muito pouco também. Tá, tu faz uma fermentação normal, tu tem meia dúzia de moléculas de tiols livres ali que não vão superar o limiar de percepção. E aí, com essas enzimas, tu pode dosar, inclusive, enzima exógena na tua cerveja que tem uma atuação muito, muito menos eficiente. E tu consegue liberar alguns desses TOIs. Mas a grande sacada é que essas leveduras têm uma produção de enzima muito grande. E aí tem enzimas diferentes que atuam de maneiras diferentes. E ela vai dar, meu, é explosão de aroma. É real, assim.
E mais uma pergunta. É uma pergunta que talvez a resposta seja bem direta, mas... Tem maltes e lúpulos que são mais propícios? Ou melhor dizendo, todos têm? Ou tem alguns que não tem, então tu tem que escolher certos maltes específicos ou...
Bela pergunta. Tá, vamos lá. Tudo é muito novo, tudo é muito recente. Não tem uma lista do tipo, esse malte, esse lúpulo é bom, esse aqui é ruim. Todos têm, em quantidades diferentes, e como são produtos agrícolas, a variação de lote para lote, de campo para campo, de fazenda, de terroir, enfim, tudo muda. Com as poucas pesquisas que tem, eles identificaram algumas coisas. Maltes mais claros fornecem mais precursores. Lúpulos como Cascade, Mitelfru, Sass, tem mais alguns. Quando utilizados em mash hopping, tem o potencial de produzir precursores de TOIs mais altos. E a sacada do mash hopping é que, cara, quando tu compara a adição desses lúpulos no mash hopping, o composto do TOL mais a molécula que ele está grudado lá, ela é modificada minimamente, o que permite que a enzima faça a atuação dela e quebre ela depois mais facilmente. Então, tu faz uma adição de mash hopping, tu potencializa a extração de TOIs depois.
E ele persiste na fervura?
Persiste na fervura. E, além disso, tu ainda pode fazer uma dosagem externa, exógena, de precursores. Que aí é o Fantasme, é o Tropicalizer, tem a própria Berkeley, tem um Tile Boost, que eles chamam, que é um produto sintético líquido, é tipo um tropicalizer líquido, larga pra dentro e é tipo um monte de precursor, a enzima vai lá, vai degradar e vai liberar esses compostos na ceva. Tá o Alessandro no chat aqui, Alessandro, presidente da Serva Gaúcha, recentemente ele me deixou uma ceva que ele fez, se eu não me engano era uma APA, uma blonde, com 2, 3 gramas litro de dry, e meu, aromão. Aromão, parecia aroma de Reisipa 15 grama litro de dry. É grosseiro.
E ele usou um desses produtos aqui.
Aham. Uhum. E o impacto é muito grande, assim, e aí as possibilidades são muitas, né? E aí a gente tem um exemplo, era uma APA, o Alessandro acabou de confirmar que era uma APA. A gente tem um exemplo bem claro de diversificação de produtos. A gente pode fazer uma ceva com menos lúpulo e dar uma economizada, que foi o caso do Alessandro. Fez uma cevinha mais simples, mais barata, teve menor perda de rendimento, menos lúpulo no dry e tal, e conseguiu uma ceva super aromática, ou tu pode ir para o outro extremo, né? Vai fazer uma ceva com Tropicalizer, com Fantasme, com algum outro produto rico em precursor, vai fazer mash hopping, vai usar malte claro, vai fazer usar todo o pacote, uma cacetada de lúpulo pra tentar, uma cerveja mais aromática da história da humanidade, tá ligado?
Uhum. Sim.
Então, essa diferença, ela mostra um pouco daquilo que os cervejeiros responderam pros caras lá no começo. A gente não necessariamente quer deixar de usar lúpulo. A gente quer fazer coisas diferentes. A gente é...
Potencializar, talvez?
A gente é pilhado no ingrediente, no insumo, no produto, né? Tem uma coisa que eu já tomei algumas cevas, já usei Tropicalizer, já usei Fantasm e tal. Uma coisa que me chama muito a atenção é que, pra mim, funciona em conjunto. O perfil aromático sensorial desses choys, só eles, ou uma fermentação de um heliogazer da vida, uma fermentação de uma levedura dessas, ela chega a ser artificial. Não parece que tem lúpulo, saca?
Uhum. Parece que foi usado o Pingo Bia.
É, tipo isso, é meio a questão do extrato, assim. Então, acho que funciona melhor como mais uma ferramenta, né? O que a gente sempre fala, é a ferramenta no cinto. Mas essa é só uma das aplicações de leveduras geneticamente modificadas. Outra aplicação é uma levedura para produzir terpenos, né? Especificamente linalol, geraniol, citronelol, que vão trazer caráter floral e cítrico numa pegada, sei lá, meio dry hopping de cascade, assim, floral e cítrico. Então, tu pode fazer uma APA com essa levedura que libera terpenos e ter um perfil aromático que vai na linha do cascade, que os terpenos mais presentes são esses no cascade.
E tem uma coisa que é interessante também, né, que tu falou, que lúpulos são produtos agrícolas que sofrem com variações. Dá para afirmar que esses produtos geneticamente modificados são mais padronizados? A geração desses, criação ou transformação desses produtos são mais padronizados, então tu consegue uma repetibilidade maior?
Pensando em insumo, com certeza, é tipo, meu, vai comprar a London Ale da Levtech. Mano, não é um produto agrícola, é sempre o mesmo. É, a Gabi tem o controle lá e todos os laboratórios... Saca, não tem esse, tá? Vou comprar London e... Ah, de repente não é London, é, sei lá, Vice. Não.
Não é London, é, sei lá, Oxford.
Meu Deus.
Manchester.
Já na questão do resultado, tem um impacto de padronização por conta da atuação da levedura. Mas tem o outro lado, né? Tu vai fazer a mesma ceva com a mesma levedura... mas tu tá usando maltes e lúpulos de lotes diferentes. Então tu tem uma variação mínima e é natural que ela vá ocorrer e tá tudo bem. É do jogo, mas é mínima, né? Não é algo mais grosseiro. Seguindo nas aplicações, tem levedurinhas mágicas produtoras de ésteres em quantidades maiores ou até mesmo específicas. A própria Berkeley tem um American Ale com produção de isobutil acetato, que é o éster de abacaxi. Imagina um S05 que produz uma ceva... limpa, mas não tão limpa, abacaxizuda. É tipo...
É uma característica que tu pode jogar no... Pode brincar aí, bastante.
É, exatamente. Mas mais do que... É só um exemplo, né? Tu pode ter leveduras que produzam ésteres diferentes.
Ah, fruta tropical, fruta amarela. Tu pode fazer um putipurri, um tutti-frutti aí de...
Sim.
Tutti-frutti.
Tem leveduras POF negativo, que elas têm o gene da produção de fenol desligado. Tipo... ésteres de banana sem fenóis de cravo. Temos.
A Omega também tem uma. Bananarama, acho que é o nome que é.
Bananza.
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 É isso aí, Bananza, que é banana sem cravo, né?
É, essa aí. Ela tem também a Sandil, que é frutado belga sem condimentado. E é, cara, basicamente é levedura com o gene que produz o 4-vinil guaiacol desligado. E aí tem toda uma pegada. Eu não provei nenhuma ceva com essas leveduras. Mas dizem que. O fenol, ele atrapalha muito a expressão de lúpulo. E que pode parecer estranho pensar numa levedura de Weiss que produza éster de banana sem fenol para uma ceva lupulada, mas que é complementar.
É, pensa em um caráter tropical. Tipo, não é necessariamente que tu busque um caráter de Weiss, mas tu pode estar buscando um caráter tropical complementar com outros lúpulos e fazer uma salada de frutas, sabe?
É. Tem ainda cepas que produzem o ALDC, que é o alfa-acetolactato descarboxilase, que é a mesma enzima que está presente nos Maturex, no Matofest da vida, a gente já falou aqui.
Maturex.
Né? É basicamente uma enzima que descajumina o diacetil. Então, cara, agora tem, meu, German Lager, diacetil off.
Ah, diacetil less.
É, tem...
German Lager, no diacetil.
Eles têm os nomezinhos bonitinhos, tanto a Omega quanto a Berkeley, mas é...
Diacetof.
É isso. É tipo... E o lance do diacetil não é nem... Tem um desdobramento, vários desdobramentos desdobrantes. Primeiro, falamos recentemente de hop creep. Beleza, vou começar a usar leveduras diacetil-less, ou essa sem essa mandinga aí. E tipo, ah, posso até ter um hop creep, posso até ter uma lata explodida, mas não vou ter uma lata com diacetil.
Verdade, é uma boa alternativa.
Outra coisa, uso filtro na minha cervejaria. Ah, vou fermentar minha lager aqui em 6 dias e vou abrir frio, 3 dias de frio, deu o tio Reis ali, passo ela no filtro e xablau.
Gostinho de artesanal.
Zero estresse com diacetil. Gostinho de artesanal. Ou menos gostinho de artesanal, no caso, né? Mas é a redução de tempo de tanque. Tá, ok, não precisamos ter só 3 dias de frio, mas dá pra economizar uns 2, 3 dias de tanque aí, né?
Virar mais rápido, ganhar equipamento, ganhar velocidade, ganhar dinheiro.
Cachim, cachim, né? Essa eu acho que é a levedura com que eu enxergo de todas as aplicações, é que tem mais potencial para uso, enfim, espalhado vai servir. Espalhado pela indústria toda, né? Desde a pequena cervejaria até as maiores. Não faz sentido?
Tô pensando aqui, é que faz total sentido para mim, porque tá, tu tem outros 1000 sabores e aromas que tu pode conseguir com outras modificações. Mas especificamente essa aqui, ela é meio que genérica para qualquer estilo, sabe? Então, até mesmo para estilos que tu poderia fazer uma... Imagino eu não sou um cientista, mas eu imagino que tu consiga fazer uma mutação genética que ela não tenha de acetil e tenha o frutado de abacaxi, por exemplo. As duas coisas numa só. Então, tipo, é acumulativo, entendeu? Então, isso aqui para mim... Sei lá, eu fico pensando se no futuro se ainda vai ter leveduras que produzem diacetil, saca?
Sim, saca.
Se liberarem o uso de leveduras geneticamente modificadas, por que manter o diacetil?
Ah, sei lá, os pessoal da República Tcheca gosta, né?
Não, tudo bem, mas vira uma exceção, não uma regra, entendeu? Hoje em dia é uma regra. Todas, praticamente todas as leveduras produzem mais ou menos diacetil. Se tu quer usar, tu vai pegar uma levedura com diacetil, entendeu?
Sim.
Não uma levedura...
Faz sentido.
Enfim, é uma discussão interessante.
E das aplicações comerciais, até o momento, pra mim, é que mais chamou atenção. Levedurinha com gene produtor de ácido lático. Que...
Os fazedor de acidez, hein?
Nada mais de lacto, nada mais de... Como é que é a... Philly Sour, qual é o micro-organismo?
Lactância.
Que lactância? Nada, nada. É levedura produtora de ácido lático, cajuminada para uma fermentação que vai terminar num pH próximo de 13,5, aí uma acidez titulável de 7 a 9 gramas por litro e pau na máquina, mano. Já era.
É, isso é outra coisa que...
Mano... Bah.
Não, é velocidade, né, meu? Velocidade, custo...
Não ter o mosto... Nossa, tá louco.
Ah, mas é que a bactéria lática vai gerar um caráter. Meu, é ácido lático. Ácido lático é ácido lático. É isso. Interessante isso.
Numa fermentação ale, né?
Isso realmente é interessante. Só mega importante. O Estevão falou aqui. Não confundir com essas outras coisas que tem no mercado, tipo lactância, que é o Philly Sour. Acho que é a CR7. CRE7.
Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
É, sei lá. Cristiano Ronaldo East. É... 7 da Angel, também tem uma levedura que produz, é uma fermentação que produz álcool e produz acidez, produz ácido lático. Então, só que não é uma levedura, uma Saccharomyces que produz ácido lático. Ela é outra coisa, é outro bichinho. É a lactância ou é outra coisa.
Essa é a... Mano, porque é muito confortável, saca? Ah, o Philly Sour é legal, é, mas cara, tem 42 mil mandinga pra usar e é tipo, é um micro-organismo que tu não conhece. É uma fermentação que tu não conhece, é tipo, mano, é American Ale produtor de ácido lático. London Ale produtor de ácido lático.
Azedume Ale, cara, podia ser o nome do produto.
Azedume Ale.
Sabe quem poderia lançar esse produto? A Levitec. Se aqui no Brasil pudesse ser comercializado leveduras geneticamente modificadas, eu tenho certeza que o primeiro lugar que tu ia ver isso era na Levitec. Mas já que nós não temos isso, a Levitec continua com suas leveduras de qualidade. Ainda chegaremos no Azedume Ale. Mas, por enquanto, a gente tem... 50 cepas disponíveis comercialmente. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque e cachaça. Então entra em levitec.com.br e faz as tuas compras. Aí tem uma outra coisa, Estevão, que é tendência de mercado, né, das leveduras genéticas modificadas nos Estados Unidos, que é o mercado que tem a possibilidade de ser usado, essas leveduras, né? Já tá bem aceito lá nos Estados Unidos. Aparentemente, a gente tem aí várias empresas que já fabricam, já modificam leveduras na cena craft e continua crescendo. E a gente fala de Omega East, é Bananza, é Honeydew, não, como é que é? Dew? Honeydew?
Não, isso aí é nome de ceva.
É Something Dew.
Sandew.
Sandew. É Sandew, é Cosmic Punch, não sei o que mais. Enfim, tem mil coisas que já estão sendo usadas e o mercado está olhando para isso. O mercado norte-americano está olhando para os laboratórios e para essas tecnologias que estão gerando essas leveduras modificadas. E também, enquanto isso, tem jovens nos laboratórios que estão olhando lá na frente, testando leveduras que produzem THC e CBD, que é o canabidiol. E THC é loucura?
É.
A loucurama é o THC e o canabidiol é a coisa boa, é isso? Ah, o canabidiol, ele tem efeitos benéficos pra...
Tem gente que diz que o THC é coisa boa também.
Então, eu tô olhando meramente...
Eu não conheço.
Medicina. Falando em medicina, teoricamente, o CBD é o que tem os efeitos pra epilepsia, pra depressão.
É, mas o THC é usado medicinamente também.
Medicinamente. Na verdade, pode ser usado pra qualquer coisa, mas enfim. Os jovens estão olhando pra leveduras que produzam... Já tá, provavelmente isso já está acontecendo, leveduras que produzem THC e canabidiol como um subproduto de fermentação. Então é uma outra coisa que a gente nem tocou aqui e eu acho que precisa de mais avanços tecnológicos para a gente sequer começar a considerar isso. Sem contar que no Brasil não é liberado, né? Então é um uso extremamente restrito, precisa de autorização e tudo isso. Então, além de não poder usar leveduras geneticamente modificadas, leveduras que geram THC e canabidiol teriam uma proibição maior ainda, né? E... Cara, o efeito terapêutico da coisa que a gente falou, que o canabidiol tem um efeito terapêutico importantíssimo para a medicina, e também tem efeito mercadológico. Imagina a quantidade de galerinha que deve estar querendo usar essa levedura para fazer uma cerveja que, nossa, essa cerveja aqui, ela fermenta e gera canabidiol. Não tem adição de canabidiol, ela gera na fermentação. Coisa doida demais, né? Cara, tem uma outra coisa que é o potencial de produzir essas substâncias de forma mais barata. A gente sempre fala aqui de leveduras de cerveja, ou de hidromel, ou cidra, alguma coisa assim. Mas existe um mercado gigantesco para produção de álcool. Ou leveduras para produção de álcool. Então, imagina um mercado onde tu tem leveduras que produzem, no caso, um mercado que tem a possibilidade de tu negociar isso, vender isso legalmente, leveduras que produzem, sei lá, o extrato mesmo do THC e do canabidiol. Não precisa nem ser uma cerveja. É uma fermentação que vai gerar uma bebida genérica que tu consegue vender com um pouquinho de álcool, provavelmente para solubilizar o THC e o canabidiol. Não precisa nem ser de alcoólico.
Nem isso, mano, não. Tu não vai vender a bebida, tu vai fazer uma fermentação e extrair lá ml, gramas, litros de THC. Vai ter a bomboninha de THC ali pras farmácias. Quem vier na farmácia, né? Pras indústrias farmacêuticas comercializarem isso aí, mano.
É.
Isso é um rolê zilionário, não é nem... É muita grana.
E é muito doido, né? Se tu for pensar isso, né? É que eu tô com a minha cabeça ainda tá meio afetada. Eu tava lendo o Homo Deus do Yuval Harari. Então eu fico pensando isso. A gente tá mudando o meio, né? A gente não mais se adapta ao meio. A gente tá mudando o meio agora. É uma coisa muito doida isso.
Mas, meu, rapidão. Deixa eu fazer dois comentários aí respondendo... mensagens do chat. Primeiro, o Márcio, ele relembra o vídeo, aquele vídeo infame, infeliz, de um médico dizendo que a cerveja é ruim pra saúde, que a cerveja é feita com a planta, com o lúpulo.
Ah, nossa. Pau no seu cu.
Que é parente do cânhamo e que tem canabidiol. É muito bom, velho, mas é muito ruim.
Ai, meu.
Mas é muito bom.
Pau no seu cu.
Canabidiol, velho. E o Davi pergunta, a Bio4 não lançou uma levedura de GMO por esses tempos? Não, mano. O que que rolou? O que que rola? Tem um processo bem processológico no CNTBio, CTNBio, azar. O Henrique vai falar disso depois. Para aprovação de micro-organismos geneticamente modificados. E tem uma parcela do mercado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que tem uma aversão a transgênicos, de uma maneira geral. E aí a White Labs lançou o Tropicale Blend, que é um blend de leveduras que não são geneticamente modificadas, que tem um potencial produtor de beta-aliase e outras enzimas que são descaminadoras de TOIs ligados. E aí a Bio4 lançou um blend similar, que é o Tropicalizer Blend, E aí, inclusive, é o blend que a gente usa na meu Tropicalizer, é muito maior que o teu. A gente vai lá e usa o Tropicalizer, que é um produto de uma empresa brasileira, que é basicamente uma massa, uma biomassa cheia de precursores de tióis, e aí tu vai lá e usa esse blend. Então tu tem um monte, é tipo ganhar pelos números, né? Já que a minha levedura não libera muitos tióis, eu vou botar muitos precursores para que, sei lá, percentualmente isso gere um número absoluto maior lá no final.
Exatamente. Tu incentive, né? Tu tá disponibilizando mais coisa para não ter chance de não pegar.
Exatamente. E pega, e funciona. E, na minha opinião, funciona melhor. Porque funciona daquele jeito que a gente falou antes, que é complementar ao lúpulo, que não é um negócio que parece externo, parece artificial. E, enfim, é bem massa, vale a pena usar. Bem divertido.
E falando em indústria, em avanços industriais, a Cerveja da Casa, o Daniel, está sempre desenvolvendo produtos novos, equipamentos novos, para facilitar a nossa vida. Então, entra lá no site cervejadacasa.com e confere. Aí, Estevão, já se encaminhando aqui para a finaleira, a gente tem uma discussão interessante sobre os transgênicos, né? Debate mercadológico, por assim falando. A gente não vai resolver isso. A gente não tem... A gente tem que resolver o problema do homebrew primeiro, da cerveja caseira. Primeiro a gente vai resolver isso. Depois a gente pode se arrumar treta com outras coisas. Mas enfim. Cara, tem jovem a favor de coisas transgênicos ou coisas geneticamente modificadas. Tem jovens contra. Tem opinião pública no meio. Tem manipulação de opinião pública por conta de interesses comerciais. Que nem o Estevão falou antes aí. Tipo, porra, não toca no meu lúpulo. Ó, faz o teu rolê, mas não toca no meu lúpulo. Então, tem interesse comercial envolvido loucamente. Cara, tem gente que invade plantação pra quebrar coisa. Quem não lembra do caso do Bové? Lembra do Bové invadindo uma planta experimental aqui que tinha de eucalipto, talvez? Que foi destruir umas plantas geneticamente modificadas aqui no Rio Grande do Sul? Foi um caso clássico. Era um Bové, era um ativista francês contra um agricultor francês que era ativista contra modificações genéticas de produtos agrícolas. Ele ainda deve ser contra, inclusive, se não morreu. Mas a realidade atual é que há diferenças de aceitação de produtos GMO no mundo afora. E isso acaba permitindo a entrada no mercado e a consequente dissolução da treta com o passar dos anos, porque conforme o mercado vai aceitando isso, mais gente vai fazendo lobby, mais gente vai facilitando com que mudanças ocorram para que essas leveduras sejam aceitas no mercado. E no Brasil tem a regulação e não é uma coisa fácil. É uma treta tu conseguir aprovar qualquer coisa geneticamente modificada. E quem regula isso é o pessoal da CTNBO, Bio?
Bio.
CTNBO, Bio?
Bio.
É, porque não é em inglês, né? CTNBio. Então, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Porque, meu, no final das contas, tem um rolê foda que é. O que que isso vai gerar? O que que uma modificação genética numa coisa que já existe vai gerar? Meu, tu pode estar gerando uma praga no esgoto da tua cidade. E o esgoto da tua cidade pode não ser tratado. Você pode ser jogado numa lagoa que pode estar gerando um problemão no meio ambiente. Inclusive, nos Estados Unidos já teve vários casos desse tipo de coisa, de produtos que foram vendidos, que as pessoas simplesmente davam descarga e isso chegava lá no Rio Hudson, Nova York, lá, e tipo, quando tu via, tinha uns bichos se proliferando. É uma treta tretosa. A gente não sabe os efeitos a longo prazo dessas modificações genéticas, o que isso vai causar, tanto no nível de mercado, quanto no nível físico, quanto no nosso nível mesmo orgânico, né? Os estudos, o Estevão falou, né? A gente tem mais de 50 anos desde a primeira modificação genética de um produto, 30 anos da primeira aplicação no mercado de cerveja, é isso?
No mercado...
Cara, não, no mercado geral, né? 30 anos no mercado geral, é pouco tempo, meu. É pouco tempo pra uma mudança. E eu tô mega capacete de papel alumínio aqui, né? Porque, enfim, eu tô meio noiado com isso. Mas, cara, a gente pode aqui jogar dizendo que o contra é que vai substituir lúpulos. Vai diminuir, daí vai gerar um problema de diminuição de fazendas e...
Antes de entrar nisso, eu acho que tem um ponto importante, que é esse comportamento. Tipo, sou contra porque a gente não sabe. Eu não tô desqualificando o argumento, tá? Não é isso. Mas ele é um argumento que ele vai perdendo força com o passar do tempo. Lá em 1973, ninguém sabia de nada. Hoje tem 50 anos de saber acumulado. Daqui a 10 anos serão 60, daqui a 50 anos serão 100. Saca? Eu acho que enquanto tem países ou instituições ou lugares que permitem o uso, é uma batalha perdida. Saca? Tipo, ah, aqui no Brasil nós não vamos deixar nunca. Tá, meu, vai passar 100 anos e aí daqui a 100 anos vai fazer 150 anos que os caras estão usando essa porra nos Estados Unidos e tipo, tá, já viram que não dá nada. Ou já viram que dá, mas corrigiram. E aí, meu, passou, tá ligado? O argumento se perde. Eu não tô dizendo que uma abordagem tá certa ou que outra tá errada. Só é um argumento que perde força com o passar do tempo, né? E é um pouco do que vem acontecendo, assim. Há 20 anos atrás, o barulho era bem maior do que é hoje. E era uma preocupação de muita gente. Como seria esse barulho no meio da cerveja, onde muita gente ainda tem essa coisa do... Ah, vamos fazer a cerveja mais pura. Vamos usar... Só água, malte, lúpulo e levedura. Não podemos botar zinco na cerveja porque, tipo...
Enquanto isso, tá fritando batata frita em óleo de soja modificado, geneticamente.
Tem uma parcela do mercado que tem esse viés tradicionalista arcaico até. E quando os caras começaram a botar levedura modificada pra rua, era uma preocupação real. E meu, parece que virou um hype do hype e a galera abraçou. E aí, eu quero usar e azar. Inclusive, tem muita gente no Brasil que, apesar de ser proibido, usa e já usou e já, né? E, cara, não pode nem descartar. Se tu for ler a letrinha lá do CTN Bill, tu não pode. Se tu tem um desses, tu tem que avisar eles. Ó, opa, bota fora aqui pra mim que eu não posso botar fora.
É tenso, velho.
Mas aí, respondendo a tua outra pergunta, se substitui lúpulo, acho que não, mano. Acho que é uma mudança lenta. Vai substituir inteiramente? Acho que não. Acho que pode substituir uma parcela. Principalmente se a gente... Que é uma coisa que não aconteceu ainda, mas tá em vias de... É se as grandes abraçarem, né? E aí, tipo, a Lagunitas nos Estados Unidos usa direto. No Brewpub e tal. E a Lagunitas é da Heineken. Tá, agora tu imagina se a Heineken começa a usar. E aí, tipo, porra, a Heineken vai mudar toda a Heineken pra... tirar o lúpulo e usar uma levedura que produz
o amargor necessário e o caráter de lúpulo.
É, porra, aí é um impacto power. Mas, ah, o Estevão usar ou não usar, deixar de usar meio quilo de lúpulo, meu, não muda nada, né? Não muda nada, absolutamente nada.
É, mas de novo, né? A gente tá começando. Acho que ainda tu falou de várias aplicações ali que tem e é o começo. Eu acho que ainda pode ter outras aplicações que... Ah, meu, vou dar um exemplo bem, bem escroto, assim, mas tipo... Substituição de malte, cara, malte especial. Uma levedura que gera um caráter de Special B, saca? Tipo, ah, um caráter de Mary's Otter. Meu, daí tudo vira Pilsen, tá ligado? Toda cerveja tem uma base Pilsen e daí tu bota uma levedura que fermenta e gera um caráter de Mary's Otter. E aí?
E a cor?
Pingo Beer, meu. Acabei de comprar um potinho de Cinnamar ali, velho. Carrega no Cinnamar e deu, meu. Não, vou exagerar mais ainda, extrapolar mais ainda. Se a gente tá falando de coisas geneticamente modificadas, por que eu não posso gerar uma levedura que também muda a cor? Gera uma ceva laranja. Gera a ceva de St. Patrick's, tá ligado? Por que não? Não é impossível. Não é impossível mesmo, cara. Os caras fizeram o gato brilhar no escuro, velho.
Ok.
Os caras, no caso, cientistas, né? Tipo, como se fosse a galera que fica na esquina de casa. Velho.
Ok, faz sentido. Acho que a gente não enxerga isso... Acho que não é um problema pra nós.
Não, lógico que não é um problema pra nós, mas eu falo sobre... É uma linha tênue no momento que tu começa a adotar isso, é uma linha tênue.
Tá, mas isso é ruim?
Não sei. Eu acho ruim.
Por quê?
Não sei. Porque eu acho que nem tudo precisa ser otimizado.
Nem tudo precisa ser otimizado, mas...
É atacar um problema por uma ponta tosca, assim, saca?
Estamos falando de uma indústria zilionária que movimenta zilhões mundo afora e nessa indústria tu não quer otimizar. Tu quer otimizar no quê? Na enxada que tu corta o mato atrás de casa? Não, o lugar pra otimizar é na grande indústria, mano, tá ligado?
Não, eu entendi, mas eu acho que isso gera um problema em cascata. E talvez não seja o melhor lugar pra discutir sobre isso, mas é um problema em cascata que é... Beleza, aí agora... Vou dar um exemplo muito tosco. E, de novo, eu tô muito noiado com isso. Mas tá beleza. Daí o Estevão... A Heineken agora faz o seguinte, ela consegue ter um processo que ela usa água com açúcar, tá? Eu tô extrapolando a fua aqui. Água com açúcar. E ela tem uma levedura que tem os parafusinhos girados lá certinho pra gerar sabor de malte e o amargor já correto pra aquela cerveja, tá? Meu, ela consegue gerar IBU, tá vendo? Consegue gerar alfa ácido. Aí a Heineken vai começar a fazer isso. E a Heineken é a maior... Tá, não é maior, mas tipo uma das maiores consumidoras de malte e lúpulo do mundo. Concorda?
Uhum.
Aí, nesse momento, vai deixar de produzir malte. Aí tu tem um... Cara, é em cadeia, velho. Tipo, as pessoas que produzem malte, as empresas que produzem malte, as empresas que produzem lúpulo, começa a cair a produção aí. É aquela falácia que a gente entra de tipo, ah, a gente vai ter uma substituição, as pessoas vão trabalhar em laboratórios. Não, mano. Não vão. Uma parcela muito pequena vai conseguir fazer uma transição de plantar malte pra lúpulo.
Ah, mano. Mas isso é tipo assim, ah, não vamos inventar o carro porque os... ferreiros que fazem ferraduras para cavalos e metais para as charretes vão ficar desempregados. É tipo, ah, mano, progresso veio e patrolou, tá ligado?
É, mano, mas é chega uma hora que a gente vira os cavalos, né, meu? Não sei, o Nicolelis vai dizer o Miguel Nicolelis vai dizer o contrário, que a gente não vai virar os cavalos. O Harari vai dizer que a gente eventualmente vai virar os cavalos, enfim.
Eu acho que é uma visão meio apocalíptica, tá ligado?
Mano, mas eu tô total apocalíptico, velho. Eu falei no início, eu tô noiado. Mas enfim, é uma discussão pra outro tipo de discussão. Mas é essas paradas de modificar geneticamente as coisas é meio creepy pra mim.
É, mano, é mais uma inovação, tá ligado? É tipo ChatGPT. Podemos ter essa mesma discussão sobre o...
Bah, nem começa.
ChatGPT.
Nem começa que a gente tem que jantar, meu, eu vou perder minha noite aqui.
Tá ligado? É exatamente a mesma coisa, mano. É exatamente a mesma coisa. Ah, não, tu programava em PHP, agora tu programa em HTML. É a mesma coisa. É outra escala só.
Muito bonito o teu esforço. Muito bonito o teu esforço pra tentar entender o que eu faço. Errou, mas tá tudo bem.
Mas foda-se. Tu entendeu, não entendeu?
Entendi. Foi uma boa analogia.
É tipo, é isso, saca?
Sim, mas é, talvez isso aqui valha um sala de braçagem pra discutir implicações éticas de modificação genética. É mais do que implicações mercadológicas. É, são éticas também pra mim. Mas enfim.
Bah, ô mano, não vai rolar essa sala de braçagem.
Não vai rolar, porque vai ser o programa mais chato do mundo, meu. É o... Não vai. Enfim.
Não vai rolar.
Mas sobre choice, Estevam, e sobre leveduras GMO, tu acha que a gente conseguiu abordar tudo aqui?
Cara, eu acho que sim. E aí tu fez o papel do chapeuzinho de pirata, não? Chapeuzinho de
burro.
De alumínio.
Sim.
Eu vou fazer o papel do entusiasta aqui. Eu acho que fica um gostinho, tipo, bah, legal, estão fazendo várias coisas, vários sabores, várias opções, várias coisas diferentes, várias possibilidades. E várias possibilidades, inclusive, de fazer coisas, né, novas e tal. E não podemos usar.
Ué.
Então é televisão de cachorro.
É ficar olhando ou mala amiga, né, meu?
É olhando pela vitrine.
Pra quem pode fazer em casa.
É, mas a mala amiga também não pode, né?
Então, né, mas essas malas são mágicas. É tipo a bolsa do Dr. Seuss lá.
Não pode. Não pode usar, não pode trazer, não pode...
Tu tomou uma que era com esses rolês aí. O Hélio Glazer. Glazer?
Não sei se era, me disseram que era.
Ah, tá, então tu tá afirmando, tu não quer te comprometer, então tu não sabia quando tu tomou, é isso?
Meu advogado mandou dizer que não.
Fumou, mas não tragou. Enfim, eu também, ninguém usa Star Sun também, que é um produto proibido no mercado brasileiro, então...
É proibido?
Se eu não tô enganado, sim. Não, pode ser descartado, tem uma parada assim. É o mesmo rolê do coisa geneticamente modificada.
Para de usar Star Sun, que senão nós vamos virar os cavalos.
Mano, a gente vai virar os cavalos, só te digo isso, tipo, só vai mudar a maneira que isso vai acontecer. Mas, Estevam, eu queria deixar um agradecimento, então, para nossos apoiadores e apoiadoras. Queria agradecer o Fábio Cardarelli, o Chico Milani, o Thiago Galbeno, que está lá na Espanha agora, se eu não estou enganado, Barcelona, Ricardo Bonato, Vinícius Moraes. E, gente, nos sigam no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, qualquer agregador de podcast que existe, a gente está lá. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante para nós. A gente vai ser recomendado para mais pessoas, é importante para o podcast crescer. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam.
É isso.
Braçagem Forte?
Braçagem Forte.
Este podcast foi editado por Play Áudios.